Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar de novo para a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Nós estamos no capítulo 3. Os dois primeiros capítulos desta epístola foram sobre a pessoa de Jesus Cristo. É, portanto, a parte doutrinária, podemos dizer assim, que o apóstolo Paulo deixa escrita nesta carta. Ele fala sobre a divindade, a plenitude de Jesus Cristo. Por esta segunda parte, ele vai falar acerca da vida do cristão, a santidade do cristão. Como é que cada um de nós vive esta relação com Deus? Como é que a relação com Deus, no fundo, influencia o nosso dia-a-dia? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está preocupado e é exatamente isso que ele quer transmitir agora nos textos que nós vamos ler juntos. Ele fala acerca do despojamento da carne, o despojamento do velho homem. Ele usa estas imagens como se nós estivéssemos vestidos com roupas velhas e fosse necessário tirar aquela roupa velha e vestir um fato lindo, bonito, para ir assim a uma cerimónia, a um casamento. Então é esta a imagem que o apóstolo Paulo vai transmitir quando ele descreve aqui neste capítulo 3. Vejamos então o verso 12 deste capítulo 3, que diz assim: "Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade." Temos aqui então uma clara ordem dada por Deus para cada um de nós, para a nossa forma de nos conduzirmos. Ele diz: "Revesti-vos." Portanto, vamos ter esta atitude de tirar uma roupa velha e vestir uma roupa completamente nova. Estas virtudes aqui mencionadas são extremamente importantes. Aqui a ideia de revestir, nós encontramos também esta mesma ideia expressa no verso 10 deste capítulo 3, quando ele diz: "Como eleitos de Deus devemos revestir-nos destas virtudes." É um mandato divino, uma ordem. É algo que Deus quer que nós façamos de uma forma bem comprometida com a sua palavra. A nossa, então, eleição, a nossa relação com Deus é efetuada de uma forma muito profunda. Não começa só quando nós tomamos consciência dela. Não, de forma alguma. O livro de Efésios diz o seguinte: "Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele." Vemos também ainda o próprio apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 2, a dizer que nós fomos efetivamente feitos, eleitos, segundo a presciência, o conhecimento de Deus. Esta é a forma como Deus realmente olha para nós. Nós somos escolhidos para ser um povo especial de Deus, diz o apóstolo Pedro. Também Tito fala nisso. De novo, Pedro, no capítulo 2, volta a falar desta ideia, a ideia de que somos santos. Aqui a ideia de santos não se refere àqueles que já morreram, não. Refere-se a você, a mim próprio, que temos esta relação com Deus. A ideia de santos não é de pessoas mortas, não, mas de pessoas vivas, pessoas que estão interagindo com a palavra de Deus. Então é a forma como Deus nos vê. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue derramado de Jesus Cristo como se fosse um véu, e esse véu Deus vê-nos do outro lado, purificados, santos, amados, eleitos. Esta é a nossa condição diante de Deus. Realmente o apóstolo Paulo descreve de uma forma fantástica esta nossa relação com Deus, que somos amados por Deus. Muitos até sabem que Deus os ama, porém não sabem porque é que Deus os ama. Nós somos realmente amados por Deus por causa da morte de Jesus Cristo. Nós temos esse relacionamento porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança e Ele quer desenvolver esse relacionamento connosco. Deus não tem apenas compaixão só de nós. Não, Deus ama-nos. Mesmo sendo nós pessoas que se revoltaram contra Deus, mesmo sendo nós pessoas que têm pecados, que são realmente pecados dos quais nós próprios nos envergonhamos, mesmo assim Deus nos ama. Deus nos ama e Ele quer realmente transformar e trazer esse amor até nós através da pessoa de Jesus Cristo. Este é o grande milagre que Deus opera. Esta é a grande transformação que Deus traz até cada um de nós. É o facto de termos a possibilidade de desenvolver este relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E não só desenvolver este relacionamento, mas ter uma vida purificada, podermos ser transformados e aquilo que no passado nos envergonhava, deixarmos de praticar para vivermos uma vida nova. Por isso o apóstolo Paulo diz, revesti-vos. Ou seja, aquilo que era velho já passou. Aquilo que era velho deixou de existir. Agora estamos com uma roupa nova. Estamos prontos para sair para uma festa. Já tiramos aquelas vestes esfarrapadas do trabalho, transpiradas, aquelas vestes rotas, aquelas vestes que estão estragadas para revestirmo-nos, para termos uma roupa nova, como santos e amados de Deus. E agora ele desenvolve ainda um pouco mais esta ideia, não só como santos e amados de Deus, mas desenvolvermos então estes ternos afetos. Ternos afetos, quais são eles? Ternos afetos de misericórdia, termos misericórdia uns para com os outros. Termos afetos de bondade, sermos bondosos. Às vezes é difícil sermos bondosos para com pessoas que talvez até nos querem mal, pessoas que nos prejudicaram, mas sermos bondosos para com os outros, sermos humildes, termos mansidão. Como é difícil ser mansos. Nossa situação, muitas vezes, quando alguém, como costumamos dizer em bom português, nos pisa aos calos, nossa tendência não é ser mansos, não é ser cordiais, não é ser bondosos. Não, começamos logo irritados a falar, assim, precisamos de Deus em nós. Precisamos que o Espírito Santo continue a trabalhar na nossa vida de forma a que a mansidão seja uma característica que o Espírito Santo produz em nós. E depois, no final, culmina quase como uma cereja em cima de um bolo, sejamos longânimos. Longânimos é assim uma pessoa que tem uma paciência de elástico, uma paciência enorme, quer dizer, vai além da paciência. Longanimidade é muito mais que paciência, mas sermos pacientes ao extremo. E isto é aquilo que Deus espera de nós. Nós vemos realmente estas características a serem desenvolvidas e envolve certas particularidades da nossa personalidade. Três destas cinco coisas que nós encontramos aqui, voltamos a encontrar em Gálatas, capítulo 5, no verso 22 e 23, quando a Bíblia fala acerca do fruto do Espírito. Falando-nos deste fruto, realmente mostra que é a ação de Deus em nós que pode desenvolver este resultado, esta atitude, este caráter, um caráter que é revestido de ternos afetos de misericórdia. A versão corrigida, a versão da Bíblia corrigida, Almeida, ela diz entranhas de misericórdia. Estas duas palavras gregas aqui referem-se aos principais órgãos internos, ou seja, àquilo que é o nosso âmago, aquilo que é o nosso centro das emoções. Não sei se consigo, acontece, às vezes quando nós ficamos nervosos, algumas pessoas começam a ficar com dores de estômago, começam a ficar com os intestinos todos embrulhados. Eu tenho uma característica, depois de um episódio que eu presenciei, de um grave acidente na marginal, fiquei com penso, é um trauma, e hoje quando olho para alguém ensanguentado, fico logo com o estômago todo enrolado, fico logo com suores frios, fico logo bastante incomodado com aquela situação. E é aqui neste centro das emoções, neste centro onde estas coisas acontecem, não sei bem porquê, que é ali, mas eu, de facto é ali que acontece, que o apóstolo Paulo está a sugerir. Estas entranhas de misericórdias acontecem no centro das nossas emoções. É lá que deve acontecer o desenvolvimento destas características, no nosso íntimo. Não é de fora para dentro, mas o contrário, de dentro para fora. Quando o nosso coração está cheio de coisas boas, então as nossas atitudes, as nossas palavras vão ser de facto atitudes e palavras agradáveis. Quando o nosso coração está cheio de amargura, de revolta, quando as nossas entranhas, o nosso íntimo não é bom, realmente então aquilo que sai para fora não pode ser também bom. Por isso o apóstolo Paulo ainda em Romanos capítulo 12, no verso 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Estas aqui são palavras fantásticas, estas que o apóstolo Paulo nos deixa aqui. palavras que nos desafiam a uma mudança de atitude, a não nos conformarmos com aquilo que está a acontecer à nossa volta, com a imoralidade, com a podridão, com a corrupção. E nós assistimos às coisas, às vezes, de uma forma quase amorfa, ficamos apáticos, não agimos. Não podemos permanecer assim. Vale a pena realmente não nos conformarmos com os padrões de injustiça, com os padrões de corrupção. Não vale a pena nós cairmos naquela cilada de dizer, mas toda a gente faz. Nós não podemos cair aí. Não vos conformeis com este mundo, diz o texto bíblico. Vale a pena caminhar na justiça, no amor, na bondade, na misericórdia, na longanimidade. Vale a pena caminhar nestas virtudes. Elas darão fruto a seu tempo. Voltando aqui ao texto bíblico em Colossenses, o verso 13 ainda nos diz: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Temos agora aqui esta ideia. Primeiro surge, no verso 12, a ideia de longanimidade. Depois o apóstolo desenvolve esta ideia de suportai-vos uns aos outros. Aqui não é, não traduz esta palavra suportai-vos pela palavra aturai-vos, não é isto. Suportar aqui não é aturar. Suportar é apoiar, é encorajar, é levar aquela pessoa que está fraca a se levantar, aquela pessoa que caiu, ficar de pé. É esta a ideia de suportar. E, no fundo, é partilhar as cargas uns dos outros. Por isso o apóstolo diz também, prossegue dizendo, perdoai-vos mutuamente. Ou seja, todos nós falhamos. Às vezes nós pensamos, bem, aquela pessoa fez-me tanto mal, eu nunca lhe fiz mal nenhum, eu nunca lhe vou perdoar. Não é uma atitude cristã. Por isso o apóstolo Paulo diz, perdoai-vos mutuamente. Todos nós falhamos. Há coisas que se calhar essa pessoa de quem você pensa tem coisas se calhar contra si. Alguma coisa que ele aponta que você também não deveria ter dito, não deveria ter feito. E o perdão é algo que Deus quer que nós exercitemos. Tanto que na oração do Pai Nosso, que você certamente conhece tão bem, é uma oração que nos desafia a perdoar aqueles que nos ofenderam, se queremos receber o perdão de Deus. Se nós não perdoamos aqueles que nos ofenderam, então o nosso perdão vindo dos céus fica condicionado. Precisamos de entender assim, como Deus nos perdoou, também nós devemos perdoar os outros. O padrão é este. É o perdão de Deus para connosco. Por isso não vale a pena nós guardarmos amarguras, ressentimentos contra alguém e ficar a remoer essas situações. Mas vale de facto confessar o nosso pecado, pedir perdão, se for o caso, a alguém que ofendemos, para que as relações possam ser de facto restauradas. As relações possam outra vez voltar a ser relações de amizade, baseadas no perdão de Deus. Esse é o desafio que Deus lança para cada um de nós. Ele nos ama dessa forma e quer também que o seu perdão chegue até nós. Mas nós podemos limitar o perdão de Deus se nós não estivermos a perdoar os outros. Então, ouçamos bem a oração do Pai Nosso quando a dizemos. Coloquemos em prática essa mesma oração. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Realmente é uma oração poderosa, mas nós devemos ter muita atenção àquilo que estamos a dizer em oração ao nosso Deus. O verso 14 aqui do capítulo 3 do livro de Colossenses ainda prossegue. Acima de tudo isto, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então temos acima de tudo, ou seja, o que é mais importante de tudo que vocês devem reter. Se ainda não perceberam o que eu estive a dizer, está o apóstolo Paulo a dizer por outras palavras. Se ainda não entenderam bem aquilo que eu disse no verso 12 e 13, então entendam agora, acima de tudo, o que se deve guardar, aquilo que deve ficar gravado na vossa mente, é o amor. Revesti-vos do amor. Este é, de facto, o grande mote, o grande tema das Escrituras. A Bíblia nos mostra, e Deus desde o Éden, que tenta reconciliar o homem consigo próprio, tenta reconciliar o homem com os outros e tenta reconciliar o homem com Deus. Então nós precisamos desta reconciliação que começa connosco mesmos. Muitas vezes nós não conseguimos ter relacionamentos saudáveis porque andamos em luta interior. Estamos em luta connosco próprios. E desde o início da criação, Deus quer restaurar, quer que a Bíblia seja uma carta de amor escrita à humanidade. Por isso o apóstolo Paulo diz, acima de tudo, revesti-vos do amor. Este realmente é o tema central das Escrituras. E nós já temos visto aqui, quando o apóstolo Paulo escreve em Colossenses, no capítulo 1, ele fala sobre a caridade, que é a mesma maneira de dizer amor. Ele desafia a cada um de nós a ter este amor que provém dos céus. Muitos de nós temos dificuldade em amar. Sentimos dificuldade em abrir o nosso coração. Fomos tão feridos pela vida. Muitas vezes pessoas foram maltratadas, abusadas, que já não querem confiar em ninguém, não querem abrir o seu coração para não sofrer mais. Mas a palavra de Deus nos mostra que o caminho do amor realmente é o caminho que nos conduz a relações saudáveis. O caminho do amor é o caminho que liberta. E vale a pena caminhar nessa estrada. Porque ela é a estrada de Deus, é a estrada que Deus quer que nós possamos percorrer. Por isso, acima de tudo, o que se deve guardar é o amor. E este amor, então, é desenvolvido, e diz o texto bíblico ainda no verso 15, e seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, o qual também foste chamados num só corpo, e sede agradecidos. Temos aqui agora esta paz. Na relação entre as pessoas, o que deve ser o juiz, o que deve ser aquele que verifica o que é justo, o que é correto, é a paz. Infelizmente, às vezes, nós temos outros árbitros na nossa vida. Colocamos muitas vezes o árbitro do interesse próprio, o árbitro dos meus direitos, mas não colocamos o árbitro que é a paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Como seria diferente se nós realmente tivéssemos esta atitude de procurar constantemente a paz, procurar nas nossas ações aquilo que é pacificação, aquilo que é tornar os relacionamentos pacíficos. Realmente o apóstolo Paulo diz aos Romanos uma outra frase extremamente interessante no capítulo 12, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, nós como cristãos devemos ser os promotores da paz. Sempre que possível, com todas as pessoas, devemos sempre promover a paz. Se não houver uma relação pacífica, que não seja por nossa responsabilidade. Ou seja, nós fizemos tudo. Se tivemos que pedir perdão, fomos pedir perdão. Se tivemos que nos humilhar, nos humilhamos. Se tivemos que confrontar a verdade, tivemos que confrontar a verdade. Mas não é por nossa causa, não é por nossa responsabilidade que a paz não se estabeleceu. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. O verso 16 ainda prossegue. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Mais uma vez, aqui o tema da gratidão é fundamental. E temos aqui também vários outros aspectos. O ter esta atitude de cantar cânticos espirituais, ter salmos presentes na nossa mente, como é vital para a nossa saúde espiritual. Desenvolver esta atitude de cantar louvores a Deus. Vale a pena você aprender cânticos de cor, vale a pena você conhecer uma comunidade onde ensinam esses cânticos para poder ter essa relação com Deus. Uma relação que é baseada nesses cânticos espirituais que fortalecem a nossa vida. E ter estes corações gratos, gratos a Deus por aquilo que Ele está a fazer na nossa vida. O verso 17 prossegue, e tudo quanto fizerdes, seja por palavra, seja por ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Este é um dos textos bíblicos que eu gosto particularmente. Ele nos coloca no centro da nossa vida, coloca aquilo que é fundamental, que é fazermos tudo para a glória de Deus. Realmente, quando nós perdemos esta visão da vida, então a nossa vida não tem sentido. Por isso é que é importante tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que dizemos, que seja feito para glorificar o nome de Jesus Cristo. E depois ele agora entra aqui num tema extremamente interessante, mais uma vez, que é o tema da família. Nós não vamos ter muito tempo para desenvolver, mas no próximo programa provavelmente voltaremos a ele. Mas diz assim, esposas, sede submissas aos próprios maridos como convém ao Senhor. Aqui temos princípios fundamentais para a relação entre a esposa e marido. E depois, a seguir, no verso a seguir, diz: maridos, amai as vossas esposas e não as tratais com amargura. Então a esposa já estava a ficar preocupada, a pensar que só era ela que tinha que obedecer à palavra de Deus, ficar submissa. Agora os maridos também têm aqui recomendações. Portanto, maridos que me estão a ouvir, tomem nota aqui daquilo que Deus vos está a dizer. Maridos, amai as vossas esposas e não as tratais com amarguras. Vejamos aqui que é fundamental este relacionamento. Infelizmente, no nosso país, a violência doméstica é algo tremendo. Há poucos dias tive que acompanhar uma família que estava a ser abusada fisicamente. O marido estava a espancar a esposa e a criança. Tivemos que retirar a família por maus tratos. Isto é lamentável que aconteça. Os maridos comecem a amar as esposas. Maridos, a nossa responsabilidade não é disciplinar a nossa mulher com a vara. Isso é para o filho. Educar os filhos é a nossa responsabilidade. Não a esposa não é para ser espancada, mas para ser amada. Assim como as esposas não devem de agir com arrogância, com uma atitude de desonra para com os seus maridos, mas com uma atitude de respeito. Por isso aqui a ideia de submissão. Não é capacho, atenção. Muitas vezes nós, na nossa cultura machista, latina, temos a ideia de que submissão significa que a pessoa é assim quase um tipo escravo. Mas não é isso que o texto bíblico está a dizer. Nós, no próximo programa, voltaremos a este tema e iremos certamente tratar dele com muito mais cuidado. Mas por agora eu gostaria que maridos e esposas tomassem atenção àquilo que Deus diz e comecem a aplicar, mesmo talvez sem compreender todas as implicações deste texto, comecem a aplicar aquilo que o Senhor está a dizer ao seu coração neste momento. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor, e maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a Igreja, diz o apóstolo Paulo no livro dos Efésios, e aqui dizendo, não as tratando com amargura. Então são desafios tremendos que nós precisamos de aplicar e vigiar o nosso coração para que os nossos lares possam ser mais felizes, para que as nossas famílias possam ter um ambiente mais harmonioso. Precisamos de aplicar estes princípios. Creio sinceramente, como terapeuta familiar também, que se nós vivermos mais estes princípios no dia a dia, as nossas famílias seriam famílias mais saudáveis e famílias mais felizes. No próximo programa nós voltaremos a este tema e a ouvir o som deste livro. Até lá, que Deus o abençoe ricamente.